nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Caso contrário, que se manifestem. Aprovado pela maioria. Convido a secretária para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de resolução número 95, de 11 de maio de 2015. Altera dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores do município de Pejuçara. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 108 da resolução número 2, de 17 de dezembro de 1999, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Pejuçara, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 108. Os membros das comissões permanentes serão indicados à presidência até a sessão seguinte à eleição da mesa diretora. Parágrafo único. O suplente de vereador em exercício poderá participar das comissões permanentes e temporárias. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, em 11 de maio de 2015. Daniel Vicente, vereador-presidente da Câmara Municipal. Irineu José Zamberlan, vereador-vice-presidente da Câmara Municipal. João Carlos Pereira Martins, vereador-primeiro-secretário. Rejane Maria Alberto Linassi, vereadora-segunda-secretária. Exposição de motivos. Nobres vereadores, temos a honra de encaminhar a apreciação desse poder, projeto de resolução número 95, de 11 de maio de 2015, que altera o dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores do município de Pejuçara. Pelo presente, a mesa diretora, em análise, enfatizou que o referido artigo seja alterado, haja vista que o suplente do vereador, em licença, possa usufruir de todas as prerrogativas de vereador em função do exercício do cargo, bem como a possibilidade de participar das comissões permanentes. Nesta esteira, a correção que se busca através da presente proposição encontra-se de forma adequada e prudente, a fim de que a Câmara Municipal não tenha prejuízos limitando a atuação de um de seus membros. Neste sentido, o suplente de vereador, quando em exercício, entra na vaga no plenário, podendo concorrer ou ser indicado para ocupar eventual vaga em comissão ou na mesa diretora. Sendo o que tínhamos, contamos com o entendimento e apoio dos nobres edis, colocando-nos à inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Sala das sessões, em 11 de maio de 2015. Daniel Vicente, presidente da Câmara Municipal. Irineu Zamberlan, vice-presidente da Câmara Municipal. João Carlos Pereira Martins, primeiro secretário da Câmara Municipal. Rejane Maria Alberto Lenassi, segunda secretária da Câmara Municipal. Balancete de empenhos e de despesas, receitas de despesa, referente ao mês de maio, de abril de 2015. Somente estas matérias, senhor presidente.
Uma saudação também, seu João Furian, que chegou neste instante. Seja bem-vindo à nossa casa. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem se deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz. Vereador Edésio. Vereadora Karina. Vereador Gustavo.
Vereadora Carla.
Vereadora Rejane. Vereador Irineu, não é escrito nesse expediente.
Não havendo escrito no pequeno expediente, para que proceda com as inscrições do grande expediente.
Vereadora Rejane.
Máximo de 30 minutos.
Desculpe. Vereadora Rejane. Vereadora Carla. Vereador Gustavo. Vereadora Karina. Vereador Edésio. Vereador João Luiz. Vereador Irineu.
Com a palavra, vereadora Rejane.
Meus cumprimentos à mesa, demais colegas vereadores, ao Ângelo, ao seu João e à Annelise. Eu vou ocupar esse espaço para ler um artigo que é a expressão daquilo que eu penso. Sabe que a gente concorda, às vezes tem alguns escritores que parece que estão escrevendo aquilo que a gente pensa. E eu, quando leio o David Coimbra, eu, assim como a Marta Medeiros, eu sinto que parece que a gente tem as mesmas ideias. Mas eu não tenho o dom que eles têm de escrever. Mas o que ele escreveu hoje achei assim, ó, muito interessante. E eu resolvi ler, então, para todos. Um pouco de roubo. Uns estão lá para roubar. Outros roubam para estar lá. Tudo bem, não me importo de ser um pouco roubado. É preciso algum cinismo para viver como brasileiro. Temos nós, brasileiros, coisas estranhas como cartórios, por exemplo. O cartório é o nosso cinismo remunerado. Todo mundo sabe que o cartório não garante a veracidade de nada. Mas os cartórios são sempre solicitados e estão sempre lotados. As pessoas pagam por aqueles carimbos e saem de lá não com a sensação de que estão com um documento oficial nas mãos, mas com o alívio de ter cumprido uma dispensável e inútil exigência burocrática. No sistema anglo-saxão não existe cartório. Aqui nos Estados Unidos, é que o David Coimbra está morando nos Estados Unidos no momento, né? Aqui nos Estados Unidos, a despeito do cartapácio de documentos que já assinei, precisei num único dia de um notário e o encontrei atrás do balcão de um banco privado. Como os bancos estão sempre vazios, porque todo mundo usa a internet aqui, saí de lá em 4 minutos. Como tinha conta naquela agência, o trabalho do notário foi gratuito. Nos países anglo-saxões, eles acreditam na sua palavra. Não tem burocracia e a fiscalização é frouxa. Mas se você mente, a punição é dura e certa. Ao mesmo tempo, assim como há escassa vigilância oficial, qualquer cidadão pode e exige vigiar. Vou contar um caso que me deixou perplexo. Foi o tal escândalo dos e-mails da Hillary Clinton. Vi na TV e li nos jornais que ela estava em apuros, porque quando era secretária de Estado, usou seu e-mail privado para se comunicar com os assessores. Fiquei desconcertado, mas qual é o problema de usar o e-mail privado para se comunicar com os assessores? Entendi só no dia seguinte, quando um articulista do New York Times explicou que a história e o povo americano têm o direito de conhecer o conteúdo das conversas oficiais dos servidores públicos. Isso quase inviabilizou a candidatura de Hillary. Imagine só. Dias atrás, havia eleições municipais por aqui. Por aqui sempre tem algum tipo de eleição. Bem, um americano me perguntou como são as eleições no Brasil. Fiz um resumo. E quando falei do sistema eletrônico de apuração, ele se espantou. Como assim? vocês não veem o voto que dão? Contei que só 23 pessoas fechadas em uma sala de Brasília é que acompanham a soma digital dos votos. Ele não entendeu nada e comentou encantado: como vocês confiam nas suas autoridades. Não é uma contradição? Nós que exigimos cartório até para comprar carro usado, somos desprendidos na eleição do presidente do país. E aí também entra o nosso cinismo. Nós fingimos que o processo é confiável para não nos incomodarmos. Em tempo, não estou dizendo que houve fraude na eleição, viu? Mas sei que se houvesse, seria difícil de verificar. O mesmo se dá com as nossas lides administrativas. Lula disse a Mujica, referindo-se ao Mensalão: é a única forma de governar o Brasil. Do que falava Lula, ao fim e ao cabo? Do cinismo. O que foi Mujica ao ressalvar que seu amigo Lula não é corrupto como Collor e que processos como o Mensalão estão entranhados no Brasil? Cínico. No fim de semana, o presidente da UTC revelou que sua empresa doou 7 milhões e meio ao PT por medo de represálias do governo. Na prática, um tipo de espoliação. Alguma surpresa? Todo mundo sabe do relacionamento espúrio que sempre houve entre empreiteiras e governantes no Brasil. Hoje, os brasileiros se revoltam com isso. Porém, há 3 anos, quando Dilma pressionou a AAG para que o contrato de reforma do Beira Rio fosse assinado, o Rio Grande se ergueu em aplauso à presidente. Lembro exatamente da basófia de Dilma na época, em uma ligação para os dirigentes da referida empresa. É o meu estado, é o meu clube. Vocês não vão sair de lá antes, eu vou tirá-los. Opa! Um presidente se intrometendo no relacionamento de duas empresas privadas? Fazendo ameaças? Com que direito? Com que poder? E os gaúchos sorriam, orgulhosos com essa prova clara de relacionamento promíscuo entre um alto funcionário público e uma empreiteira. Cinismo. Só com cinismo para se viver como brasileiro. Podem sim me roubar um pouquinho. Era isso, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Carla.
Cumprimentando o presidente Daniel, saúdo os demais membros da mesa, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham, dizer da honra de estar aqui novamente hoje e, por coincidência, também li esse texto da crônica do David Coimbra e voltar aqui hoje ao poder legislativo, nessa condição de vereadora, assim, refletindo acerca de tudo que a Regina leu, enfim, da situação que nos encontramos hoje. Eu tenho exposto isso nas redes sociais. O meu sentimento hoje é de profunda vergonha de estar vivenciando isto enquanto cidadã brasileira. Só que a questão, ela é tão profunda, ela ultrapassa tanto os limites da política partidária, que está impregnado na nossa sociedade. E eu fiz uma observação na quinta-feira, que nós tínhamos o evento da mãe na escola, no Ângelo Furian, numa atividade. Naquele momento eu fazia a apresentação das atividades e com o microfone orientava as mães. Numa simples atividade da corrida da colher, segurando a batata, eu dizia: mãe, seus filhos estão olhando, não segurem a batata com o dedo. Daí eu parei e pensei que eu acho que a coisa está realmente perdida. Porque numa simples brincadeira, não valia nada, não ia ter equipe que ganhasse. Aquela coisa, aquele sentimento, aquela aquele cinismo, né? Não, tá tudo bem. O pessoal tá vendo, mas ninguém tá falando nada. E isso me assusta, porque a gente se acostumou de um jeito a ser logrado por todo mundo, né? E eu já falei isso aqui na tribuna da Câmara, a gente tem sim pessoas aqui em Pejuçara, a gente tem também pessoas que nos logram, né? E a gente tem que aprender a conviver com essas pessoas, seja no comércio ou fora dele. Mas a gente naturalizou isso. É banal tu conviver com esses tipos, com essas pessoas assim. Tu tem que se acostumar. E aí, como diz o David Coimbra, tu tem que deixar que roubem um pouquinho. Então, assim, eu realmente não sei mais, né? O que a gente está fazendo na escola, né? Daqui a pouco a gente está pregando moral de cueca ou... sei lá. Mas, enfim, eu acho que vocês que têm um pouquinho mais de vivência do que eu já passaram por essas experiências enquanto brasileiros, né? Daqui a pouco eu estou até defendendo já a separação do região sul do Brasil. De repente, acho que ficaria até melhor. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná num país só, né? Mas, enfim, a gente tem que continuar acreditando que vai melhorar, né? Enfim, ter a esperança de que vai melhorar. E o nosso papel aqui, enquanto edis, é esse, né? De tentar fazer o melhor. Enfim, com relação às matérias que seguem, não há nenhuma objeção, né? Dizer novamente da minha honra, do meu orgulho de estar aqui. De ser pejuçarense, eu ainda não tenho vergonha, tá? Ainda dá para acreditar que a gente pode fazer, sim, diferente. E nem tão pouco também vergonha eu tenho de ser gaúcha. Pelo contrário, eu acho que o nosso povo gaúcho, ele tem uma cultura um tanto quanto diferente. Até os nossos políticos gaúchos aqui, nós temos que dizer que eles têm uma postura muito diferenciada dos políticos da região centro-oeste, principalmente do norte. Seria isso, devolvo a palavra.
Uma saudação especial à Patrícia também, secretária da administração. Seja bem-vindo a esta casa. Com a palavra, vereador Gustavo.
Boa noite a todos. Saudando os colegas vereadores, então a Carla hoje que está conosco aí na casa, aos demais assistentes e assíduos da Câmara. Sobre o projeto de resolução, presidente, eu sou favorável também, que eu acho que o suplente, estando na casa, eu acho que tem direito sim de participar de comissões, né? Só aqui no artigo 108 faltou o período, que no outro regimento tem um período por 2 anos, e esse aqui não cita período, né? No artigo 108, eu estava comparando com o antigo. Então acho que tem que só rever essa dos membros das comissões permanente, serão indicados a presidente da sessão seguinte, a eleição em vez de diretora. Daí aqui no outro antigo, pelo um período de 2 anos, e esse não conta período, né? Então acho que nós temos que, no meu caso, rever, né, esse...
O suplente vai fazer parte enquanto ele estiver assumindo.
Sim, mas daí se ele assumir por 4 anos, aí quando muda os membros, porque assim, ó, a comissão é por 2 anos, né?
Isso.
E esse aqui não diz, só pelo suplente, né? Entendeu? Mas... por determinado período, né? Diga, até ou tem que dizer até ou até estar na Câmara, ou quando mudar comissões, entendeu? Esse eu acho que é o parâmetro da...
Eu não sei, eu sei que as meninas da secretaria fizeram com auxílio do IGAN.
Tá bom, mas a gente pode, não, depois até no intervalo a gente pode, né? Entendeu, presidente? Também, ouvindo alguns conselheiros tutelares, onde eles cobram do prefeito uma sala maior ou mais uma sala de espera para o público que vem ser atendido na sala, né? Até esse dia eu deparei, passei na frente ali, que tinha 3, 4 mães de crianças ali, uma sendo atendida e as outras de pé no corredor esperando, porque não tem lugar adequado, né? E nem lugar assim, presidente, para guardar o material dos conselheiros, né? Tem pastas, arquivos, e eu acho que teria que dar uma olhada com mais um carinho, essa atenção aí, que dessas crianças estão, assim, estão sendo assim, atendidas, né, pelos tutelares ali. Também, tantas coisas ruins aqui, a gente hoje presencia um fato novo no município. Eu acho que em pessoas preocupadas com o estado de saúde do nosso amigo Luiz Antônio Vular Pinto, que estava segunda-feira conosco aqui, onde o Debrando e demais pessoas da comunidade, empresários, estão levantaram uma vaquinha, e aí o Debrando, que é um dos responsáveis pela Santa Lúcia ali, internação, levou então o Luiz Antônio hoje a ser internado em Santa Lúcia, com auxílio de alguns amigos, né, arrecadaram um dinheiro para pagar o internamento dele. Então a gente vê que às vezes tem atos bons, né, no município que vem a ajudar, né, na saúde de nossos conterrâneos. Também um abraço ao Francisco aí, ex-assessor da Câmara, aí, que chega conosco na... Sobre a rodada de ontem do campeonato também, eu acho que é uma rodada bem organizada, né, bem... Correu tudo normal, como tem que ser ocorrido, né, dentro de campo, aquela briga pelo jogo, pós-campo, eu acho que correu tudo no conforme. E eu acho que a população está aprendendo, né, que nós temos que começar a mudar de atitude, né, porque se continuar desse jeito aí, que nem nós comentávamos, mas um fato extra pode ser prejudicial, né. Também tivemos a bocha, né, sábado, mais uma continuidade, agora vem a semifinal, está aqui o meu amigo Edésio, que é parceiro com o seu Farroupilha, dos ambos, bocha e futebol de campo, né, Edésio, mas... Vamos lá, que o campeonato tá em andamento aí, tem mais uma rodada para a classificatória e depois vem, aí sim, aí vem a semifinal e final, que aí o bicho pega. Aí vai ser, já começa outro campeonato. E nós falamos, né, depois de classificado, aí o campeonato é um novo campeonato. Não demais isso, o presidente devolve a palavra.
Uma saudação ao doutor Júnior, Francisco Júnior. Com a palavra agora o vereador Edésio.
Somente quero saudar a mesa, presidente, demais que acompanham a mesa, saudação também aos colegas vereadores, uma saudação também especial a Carla, que assume conosco nesse período de 12 dias. E uma saudação também especial aos nossos assistentes. Com relação à questão da... Eu acho que talvez alguém já tenha sido procurado com relação à ginástica, que está sendo pelas aulas de ginástica, né, que estavam acontecendo no interior e que por questão de vencimento do contrato do professor foram paralisadas temporariamente. Então eu acredito que foi feito o concurso aí e que acredito que vai ser chamado, né, as pessoas que foram classificadas no concurso, enfim, os servidores, e que a gente pede, né, que dê atenção, né, porque eu vejo assim que é importante, né, esses grupos no interior aí que não deixa de ser né, uma questão de saúde, né, porque a ginástica a gente sabe que é um exercício que ajuda na questão da saúde, enfim, das pessoas. Então existe essa preocupação, mas eu acredito que tem um concurso para isso, foi feito o concurso e que um profissional deverá ser chamado. Também o vereador Gustavo que colocou com relação ao esporte do nosso município, e realmente a gente vê aí que eu acredito que durante esse mês vai terminar o campeonato de futebol de campo e também o deboche, ou mais tardar, o início do mês de junho. E a gente vê um grande público, né, assistindo, embora ontem, talvez, pela questão climática, né, não tinha um grande número de pessoas assistindo futebol, mas, assim, na bocha, né, a gente vê que é um grande interesse, enfim, do público em assistir as partidas de bocha. Então, eu acho que é importante isso, porque as pessoas vão e participam. com relação a também as questões de, enfim, de corrupção, de problemas que acontecem no nosso país, e não só no nosso país, eu acredito que a questão da corrupção ela se estende de cima para baixo ou de baixo para cima, e não muda. Ela está presente em toda parte, né? Mas é, enfim, uma questão que nos preocupa. Na semana passada, no dia 7, aconteceu em São Luís Gonzaga o 21º grito de alerta, que é promovido pela Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a FETAG, e que acontece todos os anos nesse mês de maio, e que acontece, né, em todo o estado, em várias regionais. E que uns dos temas, né, desse grito de alerta foi justamente a questão da corrupção. Está aqui, ó: corrupção é a maior praga do país. E aí eu quero trazer o conhecimento dos demais colegas, enfim, que nos assistem. Está aqui nesse folder, né? Os 10 maiores casos de corrupção no país. E aqui então começa do décimo até o primeiro. Então, o décimo crime foi o Mensalão, com um rombo de 55 milhões. O nono, e talvez aqui uns a gente nem lembra, vai ser um momento de relembrar: Operação Sanguessuga, 140 milhões. O oitavo, caso da Sudã, 214 milhões. Sétimo, Operação Navalha, 610 milhões. Sexto, Anões do Orçamento, 800 milhões. Quinto, o TRT de São Paulo, 923 milhões. Quarto, o Banco Marca, 1,8 bilhão. Terceiro, os Vampiros da Saúde, 2,4 bilhões. Segundo, o Banestado, 42 bilhões. O primeiro, a Privataria Tucana, 100 bilhões. E aí, e o rombo da Petrobras, de quanto será? A gente não sabe. Então, realmente, se a gente analisar, a corrupção está impregnada no sistema político brasileiro. Brasileiro, estadual e municipal. E realmente, eu acho que é difícil para quem principalmente trabalha com as crianças e que trabalha nessa área da educação, diante de tudo aquilo de ruim que se vê, você, enfim, o educador, trabalhar, fazer com que as crianças de fato consigam tomar um rumo correto, enfim, possam ser honestas, né? Pessoas honestas, cidadãos honestos diante de tantas situações. Já que a mídia hoje está toda hora, né, batendo, enfim, mostrando a questão da corrupção. E eu vejo assim, já me manifestei numa outra oportunidade, e com relação à questão da reforma política, e que eu não vejo assim que, até o momento, né, que possa acontecer uma reforma política e que venha no sentido de evitar a corrupção. Enquanto as grandes empreiteiras, enfim, as grandes empresas vão continuar financiando as campanhas políticas de todos os partidos, nós não precisamos sonhar de que a corrupção vai acabar. E pelo que parece, essas mudanças no sistema político, nós não estamos vendo, e eu acredito assim que não vão acontecer. Então, para banir da nossa sociedade, enfim, esse mal, eu vejo assim muito difícil. E eu acho que cada um, né, cada um de nós deve trabalhar para que a corrupção acabe, né? Eu acho que que cada um tem que ser exemplo. Eu acho que nós, como políticos, devemos ser exemplo para toda a sociedade e para toda a comunidade. No momento seria isso, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador João Luiz.
Cumprimentar o presidente, em nome dele à mesa, colegas vereadores e o povo que nos assiste. Primeiramente, queria comentar também sobre o futebol, né? Nosso campeonato retomado, depois de a gente ter expectativas de que tudo corresse na normalidade, né? Eu acho que saiu uma rodada, pelo menos, né? E daí eu venho falar também é de uma cobrança, né, surgiu ontem de dirigentes, e que a gente deveria junto com o conselho, com o executivo, pensar no nosso campeonato, não mais começar em janeiro, talvez começar em dezembro, né, antecipar, já pensando esse ano para o próximo, para não haver essa parada que deu, em virtude um pouco da safra e em virtude também dos incidentes, né, atrasou um pouquinho mais, que houve rodadas que nem de ontem, né, eu acho, eu não sei, tinha movimento no campo, mas eu acho que o retorno financeiro para as equipes de agora em diante vai ser afetado, né. Para quem depende do pessoal que tem taxa de inscrição, tem despesa, a despesa é grande, né, com futebol, e agora em diante as rodadas vão, então, e essa parada de safra também desmotiva bastante, né, e às vezes o pessoal dispersa bastante, desde a gente tentar manter as equipes, né, o pessoal alega que as equipes também, né, como jogadores de fora, que tem outros campeonatos, que agora estão começaram depois do nosso e não teve essa parada, então hoje em finais, semifinais de campeonato, então a maioria dos times, quase que 100% dos times perderam jogadores nessa rodada de ontem, né, desses jogadores de fora. Então, que a gente estudasse, né, para conseguir terminar antes da safra, em virtude do verão também, que fica mais fácil de fazer futebol, né? E que dá um retorno maior para as equipes também. Então, que fosse estudado aí para o próximo ano, né? Para antecipar e tentar terminar antes da safra ainda. Falando também em corrupção, a gente vê que nem o vereador Edésio fala, corrupção não vem de hoje. No nosso país, a vida inteira houve. E bem, eu também penso que nem o vereador Edésio, essa reforma política não sai. Não sai por causa do interesse. É muito interesse de muitas empreiteiras, tem muitos interesses e tem deputados, tem senadores de todos os partidos que são beneficiados com isso aí. Não é só um ou dois partidos, é todos os partidos. Hoje que nós temos no nosso Brasil, tem algum interesse, um ou outro, e aí as coisas não vão funcionar. E as empreiteiras que hoje financiam a maioria das campanhas, 100% das campanhas, todos candidatos hoje têm empreiteiras por trás, patrocinando, elas não vão. Quem é que vai botar dinheiro num candidato porque eu sou amigo? A empreiteira vai botar dinheiro pro vereador João Luiz se eleger porque eu sou amigo do João Luiz, vou dar milhões, vou dar 10 milhões. Por quê? Porque depois disso tem que ter o retorno. Ninguém vai jogar dinheiro para cima. Então essa reforma política vai ser difícil, não vai acontecer, acho eu, infelizmente, né? Só que a gente, nós eleitores, que somos eleitores, a gente tem que analisar, para na hora de eleger, nossos representantes, para que eles tenham a consciência que tem que trabalhar para um Brasil melhor, né? E não depois tá lá todo mundo entrar no mesmo ritmo, né? Tentar, que existem políticos bons, existe honesto. E eu, graças a Deus, até fico feliz. Meu partido perdemos ontem Mendes Ribeiro Filho, cara que trabalhou na política por 40 anos, honesto, sempre trabalhou pelo bem do Brasil, trabalhou com partidos aliados ou com partidos opositores e trabalhou sempre com a mesma vontade de trabalhar pelo Brasil, né? Então, eu acho que os partidos, nós somos nem, a gente é uma agulha num palheiro, né, perto do, mas os nossos representantes, eles deveriam, e nós talvez cobrar mais, um pouco mais de honestidade quando assume um cargo público, né? Então, não sei se é uma batalha que nós temos, porque se nós esperar por reformas políticas para mudar toda essa toda essa história que está aí, não vai acontecer, acho eu. Então, devemos começar nós. Vai ser difícil, mas que pode ser que um dia o Brasil mude. Mas o vício já vem de ano a ano. E o que eu sempre falei antes, essas empleiteiras que botam milhões em campanhas porque elas querem ter o retorno, infelizmente. Então, a gente pode fazer a nossa parte. No município pequeno a gente consegue, né? Num estado talvez seja mais fácil, mas num Brasil desse tamanho, com tantos pensamentos, com tantos partidos, né, que tem direito a voto, né? Isso aí é, a gente nem sabe dizer quantos partidos existem hoje. Cada ano surgem novos partidos. E todos têm um votinho lá e todos querem dão a sua contribuição, mas com um retorno. Então, não sei o que a gente se espera, mas que a gente tem que lutar por isso e torcer que as coisas devagarinho. E com essas denúncias, com essas prisões que aconteceram, vem o caso do Mensalão, com tanta, quem sabe o político também, depois que aparece uma lista num jornal, se conscientize também que vai ser ruim de chegar a pedir voto, né? Ele também vai ter que chegar numa hora, numa altura do seu trajeto, da sua batalha, que ele vai ter que pôr a mão na consciência e dizer: como é que eu vou pedir voto lá em Pejuçara, lá em Cruz Alta, no interior, sabendo que podem me cobrar isso ou aquilo, né? Então, se a gente fizer a nossa parte, talvez um dia a coisa possa melhorar. Seria isso, Lidão.
Não havendo mais oradores no grande expediente, convido para o intervalo regimental de 10 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Temos o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer número 26 de 2015, referente ao projeto de lei 1772 de 2015 do Executivo. A comissão emite um parecer favorável à aprovação. Presidente, vereadora Regiane Linassi, vice-presidente, vereador João Luiz Valandro, relator, vereador João Carlos Martins. Da mesma forma, da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 26 de 2015, referente ao mesmo projeto, também parecer favorável à aprovação. Presidente, vereador Irineu José Zamberlan, vice-presidente, vereador Gustavo Mastella, relatora, vereadora Regiane Linassi. Projeto de lei 1772 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no valor de R$ 1.000 para a realização do 15º Encontro da UMADEP, União da Mocidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pejuçara.
Coloco em discussão o projeto de lei número 1772 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no valor de R$ 1.000, para a realização do 15º Encontro da UMADEP, União Mocidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pejuçara. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Somente esse, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz, vereador Edésio, vereadora Karina, vereador Gustavo, vereadora Carla, vereadora Regiane, vereador Irineu.
Uma palavra ao vereador Edésio.
Novamente, uma saudação à mesa, aos colegas vereadores, uma saudação ainda aos assistentes que ainda se fazem presentes. Com relação à questão ainda da corrupção, de todos esses casos aqui de corrupção que eu citei, de todos eles, eu acho que cabe um questionamento no seguinte sentido. De todos esses desvios, desse volume de dinheiro público, né, que a gente não tem nem noção, né, de tão grande que são esses valores, se alguém lembra, né, de que tipo de punição sofreram essas pessoas, enfim, que se envolveram, ou se tem devolvido, enfim, aos cofres públicos algum valor desse volume de dinheiro que foi, enfim, por que não dizer roubado. Eu vejo assim que parece-me que e a gente tem assim alguns exemplos até claros disso, de que a justiça, enfim, o poder judiciário, muitas vezes age em favor ou deixa de aplicar aquela punição que seja justa diante de tal situação para aqueles que, enfim, detêm um grande valor, enfim, ou que possuem uma grande riqueza, um bom volume de dinheiro para ficar brigando na justiça, enfim, procurando meios para tentar se safar. Então, na maioria das vezes, são pegos aqueles que não têm, enfim, uma situação financeira boa para se defender. Esses acabam pagando. Os demais acabam sendo inocentados. Eu acho que esse é o grande problema. Enfim, também um mau exemplo que fica para a sociedade. Mas eu acho que nem eu tenho dito antes, eu acho que cada um, seja político ou seja na função pública, na política, ou em qualquer função que exerce na sociedade, eu acho que cada um tem que ser exemplo, tem que dar bom exemplo. Porque não adianta nós ficar falando dos outros, né, se nós não damos bom exemplo. E isso vale para mim, vale para qualquer, enfim, ente público ou para qualquer cidadão, porque nós vemos muitas vezes as pessoas, enfim, condenando a questão da corrupção, né, e que a gente vê acontecer de várias formas, né, enquanto que não são exemplos. Eu acho que nós precisamos ser exemplos. E quando nós formos exemplos, com certeza, eu acho que aí, se cada um for exemplo, eu acho que nós teremos a sociedade que nós merecemos. E aí, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Ejane.
Meus cumprimentos novamente à mesa, demais vereadores e ainda seu João e o Ângelo que nos acompanham. Bem, é muito delicado, mas fomos eleitos e acredito que temos que expressar aqui a nossa opinião. Precisamos, acredito eu, como líderes políticos da nossa cidade, expressar a nossa opinião. E eu gostaria de dizer que, rebatendo a fala do meu colega vereador Edésio, eu não acho que está no sistema político a corrupção. A corrupção ela está incrustada no DNA do brasileiro. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de hoje assistir ao meio-dia. Um grupo de estudantes que estão fora do país pararam de receber os seus recursos para se manter e o lugar, o país onde eles estão, mandou uma cartinha para eles pedindo que eles dessem o famoso jeitinho brasileiro para sobreviver até que a situação esteja normalizada e os recursos voltem. Vocês imaginam o que os demais países pensam da gente, pedindo para que desse um jeitinho brasileiro, né? E outra coisa que eu fico triste, eu já ouvi o vereador Edésio falar e eu não me manifestei, mas hoje eu vou ter que falar, Edésio. Eu fico triste ouvir você dizer que você não acredita na mudança, porque você está no partido que se elegeu dizendo que ia mudar o país. O PT se elegeu dizendo que ia botar o trem nos trilhos, dizendo que... Eu sei que a corrupção existe. Desde o tempo do Império, Dom Pedro não construiu uma cidade para a família dele. Petrópolis foi construída para a família dele. Todos os partidos são corruptos, têm corrupção. Todos, eu sei, a gente sabe disso. Meu partido compõe o governo hoje. Mas o que eu penso é que se um integrante do PT não acredita, como é que eu vou acreditar? 19% do Senado é composto por senadores do PMDB e 12% do PT. 31% é da presidente, do partido da presidente Dilma e do vice. 59 sobrou para todos os outros partidos. E deputado federal dos 513, 383 compõem o governo. Então, Quem é que tem que fazer essa mudança? Quem é que tem que fazer essa mudança? Então eu fico triste de ouvir que o próprio PT não acredita que vai mudar. Eu penso que seria, a mudança está nas mãos de vocês, está nas mãos do governo de hoje. Já deveria ter feito aquilo que pregou durante uma campanha eleitoral. E isso não aconteceu. Então isso é que me deixa triste, infelizmente. Era isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Tem um convite aqui que antes eu esqueci de botar na pauta, que a administração municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, convida toda a comunidade para participar da audiência pública de apresentação, análise e sugestões ao Plano Municipal de Educação 2015-2024. A data da audiência é dia 14 de maio, quinta-feira, horário às 7 horas da noite, 19 horas, local Sindicato Rural de Pejuçara. Maria de Lourdes Amberlan Krabbe, secretária SMEC, e Eduardo Busatti, prefeito municipal. Essa aqui é a reunião que eles vieram esses dias, sobre a reunião, daí a audiência vai ser quinta-feira, então. Quinta-feira. Quem se pudesse fazer presente. Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar os nobres colegas que no próximo dia 18/5/2015, no horário das 19 horas, será realizada a sessão solene e após a sessão ordinária. E conto com a presença de todos os edis para junto legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária.